Amém. Tem? Deus tem falado conosco esses dias a respeito de quê? A vontade. A vontade de Deus, né? Ou não? É? Não é isso? Checa. É mesmo? E tem dado uma confusão danada. Tem muito. Tem dado uma confusão grande. Será porque nessa altura do campeonato, nós ainda fazemos confusão em relação à vontade de Deus? Mas é normal, eu acho normal, né? Ou não? É normal, não? Sérgio Henrique? Vontade de Deus, Toninho? Por que dá muita confusão ainda? Eumícia? Hã? Toninho, dá o microfone lá para o Toninho. Toninho. Por que dá muita confusão ainda, Toninho?
Acho que é falta de entendimento mesmo da gente, né?
É?
Acho que deve ser.
Você acha que a igreja ainda tem muita dificuldade com relação a isso?
Ah, tem sim. Acho que é claro que tem bem menos do que, né, há um tempo atrás. Essa dificuldade, acho que a tendência é diminuindo, mas ainda tem, sim. A gente ainda não alcançou, né, a unidade da fé, né, ainda, acho que ainda falta, mas eu acho que nós estamos caminhando para lá.
É?
Eu acho que estamos.
Amém. A Cássia, a fé. Chegou agora? A Giovana. Giovana, você já tem noção, assim, a respeito da vontade de Deus? Não? Quer dizer, quem ainda, você continua fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus, Toninho?
Acho que é a minha ainda. A minha ainda.
Meia-meia.
Não, acho que é a minha.
É, né? E eu quando é que você vai passar a fazer a vontade de Deus? Dá para mim, vamos ver se está mesmo.
Qual das vontades de Deus?
Qual das vontades de Deus? É uma boa pergunta.
Ultimamente você tem falado que a vontade de Deus é o povo, né? E até agora eu estou afirmada nisso. Até ver qual que é a outra vontade.
Como é que é?
A vontade de Deus é o povo, né? É a igreja dele, né? É salvar o povo, a igreja dele.
E é socorro aí, meu, dá para socorro dele.
Qual que é a vontade de Deus?
Não. Tem dado muita. Deus tem falado conosco a respeito da vontade de Deus, não é assim? A vontade de Deus será feita. Será feita. A vontade de Deus será feita. Querendo o homem ou não, a vontade de Deus será feita, né? Mas tem dado muita confusão. Tem. Quanto mais a gente fala, mais confusão tem. Às vezes a pessoa não fala aqui, mas depois, quando encontra com a gente, ela mostra o quanto tem dúvida, tem dificuldade.
Porque nossa vontade não é ainda a vontade de Deus.
Porque a Bíblia diz aqui, em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2, Presta atenção aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim. Então vamos raciocinar para ver se a gente, talvez daqui uns 10 anos, 15 anos, a gente já, né, já elimina toda essa dúvida, né, Tony? A expectativa nossa é que, no máximo, 15 anos ou não, Ramiro? Eu acho que não, nós temos que, o mais cedo possível, descobrir, o mais cedo possível, vamos dizer assim, chegar a um denominador comum em relação a isso. Porque é muito sério, realmente é muito sério. Nós não podemos ter dúvida em relação à vontade de Deus, né? Não pode ter dúvida em relação à vontade de Deus. Tem que ser assim, vamos falar até aprender. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. Tá? Então, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos por quê? Por que que nós estávamos? Está dizendo aqui. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que, noutro tempo, andastes. Então, está falando aqui, presta atenção. A gente tem que raciocinar, pensar, meditar, analisar. Porque se for ler, comer milho igual bode come, você tem que comer, mastigar, pensar, raciocinar. Não faz efeito nenhum. Mas tem que pensar. Então, ele está falando com uma pessoa. Estando você morto em ofensas e pecados, estando. O verbo mostra você lá atrás. Estando você morto em ofensas e pecados, o que mais? Em que? Então, está falando com a pessoa aqui, a mesma pessoa que um dia estava lá. Essa pessoa aqui, é a mesma pessoa que um dia estava lá. Essa pessoa aqui, vamos dizer que seja a Rosa. A Rosa do Elias. Né, Rosa? A Rosa do Elias. Lê de novo.
Então, e vos vivificou.
Estando... E vos vivificou, viu, Rosa? Ele vos vivificou, estando você morta em ofensas e pecado.
Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo.
Em que, olha aqui, em que noutro tempo andaste. Agora não. Você estava morta em ofensas e pecado naquele tempo. Enquanto você andava...
Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo.
Isso. Fala, continua.
Segundo o príncipe das potestades do ar.
Segundo?
O príncipe das potestades do ar.
O seu senhor naquele tempo, Rosa, agora não. O seu senhor naquele tempo era quem? Diabo. A Rosa disse que era. Eu não sei, então. Segundo o seu senhor, era o príncipe das potestades do alto, o diabo, o dominador desse século, desse mundo tenebroso, etc, etc. Em outro tempo, agora não. O que que ela fazia?
Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. entre os quais todos nós também antes andávamos.
Ah, não era só a Rosa, não. Não era só a Rosa. Era? Todos nós. Então, matou a charada. Não era só a Rosa. Eu pensei que fosse só a Rosa. Não era. Era todos nós. Quer dizer, em outro tempo também nós estávamos nessa situação, nosso Senhor era também o mesmo diabo da Rosa, né? Era o Senhor nosso também. O que, que nós fazíamos?
Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne.
Isso. Continua.
Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Vontade da carne. Fazendo a vontade da carne. Não é não, João? É ou não é, João? Já assim que eu vou dar. Só um pouquinho. É. Tá bom? Já assim que eu vou te dar. Combinado? Então, o João hoje, o que o João faz? Pronto. Não é não, João? O João está aqui um exemplo de quem faz exatamente o que ele quer. Né? Ele faz o que ele quer. Ele faz a vontade dele, a vontade da carne, o pensamento dele direitinho e tal. Quando ele crescer, os seus olhos serão abertos, né? Vamos dizer assim, ele vai ouvir, vai entender e vai começar a contrariar, a lutar contra a sua vontade. Não é não? Fazendo a vontade da carne, do pensamento. O que mais?
E éramos, por natureza, filhos da ira.
Filhos da ira. O que mais?
Como os outros também.
Como então a Rosa e nós também. Viu, Rosa? O que mais?
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda
não,
mortos.
Tem mais alguma coisa a entender, não? Fazendo. Estava. Deixa eu ver aqui. É. Versículo 11, 12.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro...
Então, Rosa, lembra que noutro tempo, naquele tempo lá, Rosa, você era gentil na carne, incircuncisa, entendeu? Naquele tempo, versículo 12, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranha aos concertos da promessa, não tinha conhecimento de nada, sem esperança e sem Deus. Só a Rosa? O que que fez? Então ele está conversando com a Rosa aqui e falando para a Rosa, ó. Lembra que você já foi aquilo. Lembra que você já foi aquilo, viu? Aí, então agora nós vamos englobar todo mundo. Presta atenção aí para vocês verem. A questão da vontade de Deus. Agora ele está falando com a Rosa aqui, falando para ela, ó. Lembra que você já foi aquilo. O que que fez a Rosa mudar? O que que fez a Rosa mudar? Ela parou, ela não é mais filha da ira, ela é filha de Deus. Então, filha de Deus. Agora, ela é filha de Deus, nós também. ela, o senhor dela não é mais o diabo. O senhor dela agora é Deus. Né, Luiz? O senhor dela é Deus. O que mais? Ela não está mais sem Deus. Ela, hoje ela tem Deus. Ela não faz mais a vontade da carne e do pensamento. Ela faz a vontade de Deus. Então, o que mudou, o que muda na vida da gente, é isso, gente. É isso que muda na vida da gente. É que faz de nós um filho de Deus, o que faz de nós uma pessoa diferente, o que faz de nós deixar de ser um lobo e ser uma ovelha, de ser chamado filho das trevas, de ser chamado filho de Deus. O que que foi? Foi que aqui a gente fazia a vontade da carne e do pensamento. E aqui nós passamos a fazer a vontade de Deus. Amém? Aí nós passamos a fazer a vontade de Deus. Não é assim? E por que que dá confusão demais? Por que que dá muita confusão? Não seria porque a pessoa continua querendo fazer? Ou não? Aí ela tem um filho. Aí ela, vou botar o nome do meu menino, eu estou querendo um nome. Aí então vou botar. Aí escolhe três nomes. Ela escolhe três nomes. Joaquim, Manuel. Não é que vai? Elias. Escolhe três nomes. Aí o marido fala uma coisa, a avó fala outra, não sei quem fala outra, tal, etc. E a pessoa acaba ficando confusa. Aí vou botar três papelzinhos para ver qual é a vontade de Deus. Deu para entender o que eu quero dizer? Acho que Deus fica até com pena de nós, não fica? Foi uma esposa idiota demais da conta. Entendeu? Aí eu vou ver qual é a vontade de Deus. Eu estou pensando em passear lá na Europa, não sei se eu vou na Alemanha, não sei se eu vou na Itália, não sei se eu vou na Bélgica. Eu vou orar para ver qual é a vontade de Deus. É. Aí Deus fala, mas meu Deus do céu, eles não entenderam nadinha. Não é não? Quem foi você que eu quero, Manuel, Joaquim ou Elias? Eu não quero nenhum dos três. Se você perguntar qual é a vontade de Deus, Deus fala, a vontade de Deus era um nome completamente, talvez fosse, se você perguntasse para Deus logo de primeiro, não, eu quero colocar o nome que o Senhor quiser. Eu não vou dar nem sugestão, não, mãe. Né? Na verdade, você está querendo um daqueles nomes. Você está querendo ir passear na Europa em um daqueles lugares. Só serve aqueles ali para você, só serve aquele lá. Se Deus mandar você lá para a Índia, você... Não, Índia não. Né? Não, aqui não, aqui não, aqui não. Entendeu? E é desse jeito que a gente faz. É desse jeito que a gente faz. Aparece três serviços. 3 oportunidades de trabalho. Aí você fica confuso. Vai orar? Para saber qual que é a vontade de Deus. Concorda? Concorda que está completamente fora? Quer dizer que Deus fica lá fazendo a vontade nossa. Deus fica lá só para nos atender. Só para nos atender. Fazer a nossa vontade. Ou não? Eu estou querendo comprar uma casa. Não sei se eu compro no condomínio, se na onde, no condomínio, sei do quê, ou se não sei na onde, tal, e etc. Tem uma casa ali que é ótima, outra que não sei o quê, e apareceu ali uma oportunidade muito boa. Eu vou orar. Aí você vai acabar, você vai comprar, você vai ficar no lugar onde você quer. Aonde a sua vontade, aonde você que quer, você que deseja. Você vai pintar da cor que você quer, você vai fazer do jeito que você quer. É isso que é. Esse é o grande problema. Não é verdade? E a vontade de Deus? Deu para entender? Amém? Toninho, pega o microfone e vê se você concorda, entendeu?
É,
eu estou pensando em fazer uma viagem, não sei para onde. Você já quer fazer o trem. Você já está ali, já concebeu e já deu à luz a coisa. A Bíblia diz que o pecado, é, você concebe. Você põe na cabeça aquilo que você quer, tal e etc. Aí depois, você vai até dar luz aquilo que você quer. Amém?
Interessante demais isso aí. Tá doido, né? A gente acaba... A vontade da gente é que é feita mesmo, achando que está fazendo a vontade de Deus, né? Achando que... E aí Deus fica à disposição, é como se Deus ficasse, na verdade não fica, né? À disposição da gente para fazer a vontade da gente.
Na verdade, Deus fica ali para poder atender a gente, né? Todo mundo acaba, dificilmente vai aparecer um disposto a fazer a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Mas antes de tocar para frente, né? É sempre um prestígio. Tem uns irmãos, né? Antes de continuar, dizer, né, não? Mas vamos falar mais um pouco. Você tem dúvida a respeito disso, Cida? Hã? Deu para entender o que eu quis dizer, Bios? Não? Não deu? Como? Pois é, mas você concorda com o que nós estamos falando? Dá muita confusão? Normalmente todo mundo quer fazer o quê? Só vontade. Hã? Dá mais. Não é, mas para mim, para a gente escutar, ué. Fala então, ué.
Todo mundo entendeu que a gente faz a vontade da gente. Isso aí todo mundo está entendendo.
Eu falo assim, mas se você daqui um pouquinho, quando sair lá fora, quando a pessoa vai conversar, já começa a discutir, já começa a falar: ah, mas eu penso isso, eu penso aquilo, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. Então, por que que a gente às vezes não conversa aqui? Por que que nós não trocamos essa ideia aqui mesmo? Né? É isso que eu estou falando. Se sai lá para fora, um tem uma opinião, outro tem uma opinião, um fala uma coisa, outro fala outra, e acaba ficando mais mais confuso ainda. Por que que a gente não tenta, sem briga, sem confusão? Né, João, o Carlos? Sem confusão, nós estamos aqui exatamente é isso, é para aprender, para poder tirar nossa dúvida. Fala, Raquel. Fala, Socorro.
Na verdade, acho que é confusão, é porque achando que dá a opção para Deus, né? Ah, o Senhor tem essas três coisas, escolhe para mim, achar que se ele escolhesse, a vontade era dele, não é minha, né? Na verdade, eu estava tapeando eu mesma, né? Porque eu entendi o Senhor falou, né? Até o Tony falou ali, realmente a gente acaba fazendo a vontade da gente, não a de Deus.
Não a vontade de Deus. E dessa forma, a gente continua, né, Rosa? A Rosa continua lá, fazendo a vontade da carne do pensamento, continua sem Deus, continua confusa, ela continua padecendo, ela continua sofrendo, morta em seus delitos e pecados, exatamente em consequência dessa bobagem. De querer fazer a sua vontade. Querer fazer a sua e não a vontade de Deus. De querer fazer a nossa vontade. E não a vontade de Deus. Amém?
É difícil a gente não querer fazer a nossa vontade aqui. Né? Pelas necessidades que a gente acaba tendo na vida que a gente vive, é difícil demais.
Então... Dá para outra aí. Aqui, ó, dá aqui mesmo. Dá lá. Ó. Leva lá. Olha lá, olha lá. É bom? Se alguém mais quiser depois falar, Sandra, Rodrigo, João do Perto, a Jéssica. Né, Jéssica? Porque... É uma coisa que deixa dúvida, que deixa muita dificuldade para poder... Hoje mesmo eu estava conversando com a menina a respeito disso. Vai.
Amém. Às vezes não é nem vontade de fazer da carne, às vezes eu não consegui ainda largar da carne. Né? Porque parece que quanto mais a dificuldade, mais a pessoa vem assim, algo para te mostrar, que você ainda não é capaz... Né? Vontade de fazer a vontade de Deus é muita, mas parece que o mundo lá fora fala assim, não, tu não consegue. Aí parece que injeta, pum, hoje tu não consegue não. Aí eu falei, mas que pitomba, de novo fiz o que a minha vontade, eu não quero fazer, mas aí o mundo parece que te injeta. Né? Aí eles ficam assim, nossa, fica até com vergonha. Falei, porra, de novo, eu tinha alvico, né, para fazer a vontade da carne. Aí fica com vergonha porque fez a vontade do mundo, né? A sua.
Qual? Você concorda que talvez fosse difícil porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus? Então a gente fica fazendo porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus? Talvez seja isso ou não?
Ou força de vontade, de segurar, entendeu? A gente deixa... Aí às vezes a gente tá falando, não, eu gosto de bater boca. Ah, lá vem a pessoa para bater boca comigo, aí eu fico calada. Aí a carne fica dizendo, ai, vai ficar calada? Fala! Aí eu falei, meu Deus do céu, mas só vem gente brigar comigo, sabe que eu gosto de bater boca? Não é? Aí que eu fico, eu falei, João, aí a gente bate boca, eu falei, que vergonha, já fiz de novo a vontade da minha carne, cala a tua boca!
Então...
Entendeu? É só isso. Às vezes até a vontade de fazer, a vontade de Deus, mas aí a vergonha depois é grande.
Uhum.
Amém, gente. Só isso.
Amém. Aí, ó. Alguém mais? Cláudia, dá para Cláudia ali, ó. Faz tempo que a Cláudia não fala nada.
É muito difícil, eu penso assim, né? A gente tem horas que a gente faz a vontade da gente mesmo e muitas vezes por não saber qual é a vontade de Deus naquele momento. Igual a irmã falou, nós estamos cansados de ouvir que é a vontade de Deus que a gente cale. Ao invés de você altercar, você cala. Mas, como ela falou, a carne às vezes fala alto. Hoje a gente já consegue calar em algumas situações, né? Mas não em todas. Mas eu creio que seria a vontade de Deus que hoje eu já desse conta. Pelo menos eu creio, né? De vencer muita coisa aí que eu ainda não venci. Pelo tanto que nós temos ouvido, pelo tanto que Deus tem falado, eu acredito que nós já deveríamos estar em condições de estar fazendo a vontade de Deus, né? Mas eu acho que a gente até faz. Até a gente já tem esforçado. Mas realmente existe uma luta muito grande. É uma força, assim, muito difícil. É igual uma vez eu falou, não é que a gente não quer, não é que a gente não queira, mas existe uma coisa difícil dentro da gente mesmo, que às vezes a gente acaba pendendo e acaba fazendo o que não deve mesmo.
Qual que é a sua vontade?
É assim, eu ouço o Evangelho, eu leio as Escrituras, e eu vejo assim, o quanto que Deus tem falado, que Deus quer um povo, né? Um povo que agrade Ele, um povo que ande nesse mundo de maneira diferente, não igual o mundo anda. E a minha vontade é realmente essa, não viver de acordo com o mundo, fazendo as coisas que o mundo faz. Às vezes a gente fica assim, muitas vezes a gente não faz, não é porque a gente não tem vontade, não, até que vontade a gente tem. Às vezes a gente não faz aquilo, é igual a irmã falou, com vergonha mesmo. Você acaba que você faz as coisas erradas, mentir, a gente sabe que está errado, mentir. Mas de repente você se vê numa situação de semente.
Amém.
Por causa da bobeira. Você pega e acaba fazendo o que não deve.
Então, Cláudia, a Rosa, ela ainda está lá naquela situação ainda? Ela está lá ainda naquela situação? A Rosa? Só a Rosa?
Não.
Ela ainda está lá? Você acha que nós já estamos tudo aqui ou nós estamos tudo lá ainda?
Nós? Nós não estamos todo mundo lá, não.
Não?
Não é possível. Não, não estamos todo mundo lá, não. Não.
Quem que você acha que está?
Não, eu não é possível. Será que nós ainda estamos todo mundo lá? Meu Deus, está perdido.
Amém. E a esposa do João aí, do João não, do Carlos. E aí, Pia, o que você achou?
Eu tenho dificuldade em saber a vontade de Deus, porque quando é algo óbvio, como por exemplo uma mentira, uma discussão, aí você sabe que está errado. Mas, por exemplo, diante de algumas situações que o senhor comentou, às vezes eu pergunto antes se é a vontade de Deus, mas eu não escuto nada. Aí...
Como ele não respondeu nada, né?
Aí eu faço.
Ele não falou nada, né?
Aí depois eu vejo que está errado lá na frente, mas na hora eu não ouvi nada.
Amém. A gente fala, não, como Deus não respondeu nada, é porque é isso aqui, né? Então, como que a gente vai fazer a vontade de Deus sem saber qual é a vontade de Deus? Eu acho que aí é o maior problema. Você não pode fazer a vontade de Deus porque você não sabe qual é. E depois que nós soubermos qual é a vontade de Deus, aí você vai fazer a vontade de Deus. Mas nós vamos ficar, Cláudia, toda a vida fazendo a vontade da carne do pensamento. Por quê? Porque ainda não descobrimos qual é a de Deus. A hora que eu souber qual é a de Deus, aí eu vou fazer a vontade de Deus. Então, a gente não faz, você não faz a vontade de Deus, quer dizer, você continua fazendo a sua. Por quê? Responde. Microfone. Você continua fazendo a de Deus por quê? Vou ajudar, estou ajudando você, estou ajudando. Você continua fazendo, vou ajudar você, vou responder para você. Você continua fazendo a vontade, a sua vontade, porque você não sabe qual é a de Deus. Pronto. Então, enquanto você não souber qual é a vontade de Deus, você vai fazer qual?
A minha.
A sua. E você, está fazendo a vontade... Não, enquanto você não souber a vontade de Deus, você vai fazer qual?
A minha.
A sua, você vai fazer a sua. Nem do vizinho você não vai fazer. Você vai fazer a sua. Não é não? E a sua?
Eu, por enquanto, estou fazendo...
Você não sabe qual é a de Deus, sabe? Não. Qual que você vai fazer?
A minha vontade.
A sua. E a gente não abre mão, né? A gente quer dizer que vai fazer a de Deus. Só que você perguntar qual é a de Deus, não sei. Amém?
Amém, é isso mesmo.
Qual que sua vontade você faz?
A minha.
Por quê?
Porque eu não entendo e nem
qual
sei
é
ainda
de qual é a de Deus. E você faz qual?
A minha.
Por quê?
Não sei.
A de Deus. E o Bibi, faz qual?
A minha.
A dele e da A dele e da Carmen. Por quê?
A minha, da Carmen, do Gustavo, da Lorena, todo mundo.
Porque não sabe?
Qual é a de Deus?
Qual é a de Deus? E o Ramiro?
Eu, na realidade, acho que eu sei que é a vontade de Deus, eu não sou capaz de fazer.
É.
E tem muitas vontades de Deus que a gente sabe.
É.
Amar o próximo como a ti mesmo, a gente sabe e a gente não é capaz.
É. Como a irmã falou lá, a Sandra, como é que é? Sandra, né? É o óbvio, assim, que a gente, por exemplo, matar, a gente sabe que roubar, matar, o que mais? É, não fazer acepção de pessoa, tem, né? Então tem coisas que a gente sabe que não é a vontade de Deus, é que está na lei que não deve matar, a gente não mata, só em último caso, né, Sandro? Mas, viu, cara? Fica bonzinho. Você continuar bonzinho e tal, não é não, Ramiro? Em último caso, a gente vai matar em último caso. A gente vai fazer acepção de pessoas em último caso. Só quando a pessoa for muito enjoada mesmo, tiver alguns problemas aí, a gente vai fazer acepção de pessoas. Mas enquanto isso, a gente vai ficar achando que está fazendo a vontade de Deus, porque não faz acepção de pessoas, não apareceu uma coisa que... Porque se aparecer, você vai fazer acepção de pessoas. Se o cara bobear, ele vai cair na faca. Amém? Não é não? Então, a lei, nós, pela lei, você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer isso, porque você acha que está ali, é a vontade de Deus. Então você está deixando a lei, você está deixando você por causa da lei, e isso não é a vontade de Deus. Nada mais, nada menos, você está cumprindo a lei. E a lei, os que estão debaixo da lei, estão debaixo do pecado. Os que estão debaixo da lei continuam ali. Porque Deus colocou tudo debaixo da lei. Então, os que estão debaixo da lei, os que não matam, porque é pecado, os que não roubam, porque é pecado, os que não... Porque é pecado. E assim vai indo. Não é como o funcionário nosso aqui hoje falou: amanhã eu não vou trabalhar não, porque são os dois dias que eu guardo no ano. É sexta-feira da paixão e o dia de Nossa Senhora Aparecida. Bem? Então ele falou: não, tudo bem, não tem problema. Cada louco com a sua mania. Então... Você não mata. Por quê? Porque é pecado. Você não rouba, porque é pecado. Você não faz isso, como a Sandra falou. É o óbvio. Mas se for preciso, né? Em último caso,
a gente mata.
Mata. Cadê a Marielle?
Apertar muito, a gente mata, né?
É, mãe, entendeu, Miriam? Então, A vontade de Deus não é feita. Eu acredito que a vontade de Deus não é feita, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. E aí nós vamos cumprindo a lei, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Não? Amém. Fala, Lucas. Parece que quanto mais mexe, mais difícil fica, né? Porque quanto mais a gente tenta explicar, né, Luiz? Quanto mais a gente tenta explicar, fica pior, Luiz?
Não.
Não é que é, Luiz?
Eu não estou sabendo mais nem a minha vontade. Estou aqui, não sei se eu vou para casa. Estou aqui perdido.
Imagina de Deus.
Mas não, de Deus está muito longe.
Está tão perdido que ele não sabe nem a dele. Qual que é a dele. O Ramiro estava falando, a gente tirou lá do Ramiro. Vai lá. O Ramiro estava falando.
Bom, assim, tem, assim, eu já estou ouvindo há 30 anos, né? E o senhor sempre tem falado aí sobre a vontade de Deus. Nunca, muito difícil uma reunião que o senhor fala da vontade do homem, da vontade da carne. Sempre o senhor fala, ó, Deus quer assim, Deus ama assim. Eu acredito que a nossa carne é que é forte, a nossa natureza. A vontade da carne é que é forte. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que abrir mão da nossa... Então, é pela fé, porque nós não somos capazes, não. É pela fé, mas o senhor já falou muito e muito nesses 30 anos, aí, muita coisa sobre a vontade de Deus. E vamos indo, vamos caminhando, vamos caminhando. Talvez tenha uma vontade que, assim, uma coisa que ainda a gente... Deus não falou para nós ainda, que a gente fala, ah, isso, Senhor, né? Mas o senhor já fez a gente caminhar muito tempo. Amém.
É, qual, Ramiro? Você, como que nós poderíamos definir assim? A vontade de Deus é essa.
Aqui, um dia o senhor, nessa mesma passagem em Efésios 2, o senhor colocou assim, ó. O senhor fez O senhor disse que, ó, o espiritual, tudo que ele faz é falando com Deus. O carnal, tudo que ele faz é fora da presença de Deus. Foi isso que o senhor... Então eu acredito que está aqui, a gente não faz quando a gente faz tudo fora da presença de Deus. E o espiritual é tudo aquilo que você pergunta para Deus.
É... E por que que ele se tornou espiritual? Por que que ele se tornou espiritual? Hã? É. Ele se tornou espiritual porque ele fez a vontade de Deus. Ninguém vai ser espiritual sem antes ter feito a vontade de Deus. Então, a árvore... A árvore, nós somos arrancados de uma árvore má, de uma natureza má, que é a situação aqui, né? A gente é arrancado dessa situação, enxertado nessa situação. Nós somos enxertados aqui nessa situação. Quando você é enxertado, ali na árvore, o galho que foi enxertado, ele dá fruto. Se ele der fruto, ainda vai ser o fruto
da natureza dele.
Antigo, natureza antiga dele. Aí ele fica ali enxertado e ele vai mudando. Ele vai mudando a sua natureza, ele vai perdendo aquelas folhas porque ele tinha que, elas vão cair e vão surgir novas folhas, já a folha da árvore onde ele está, entendeu? O fruto vai deixar de ser aquele fruto que ele tinha até, quer dizer, vai demorar um pouco, até que ele adquira a outra natureza. Até que ele adquira a outra natureza. Então, a vontade de Deus é porque a gente às vezes faz confusão. É, e aí me leva, sabe, como eu falei, o nome, às vezes o nome da criança. Ah, quer saber qual é a vontade de Deus? Não tem nada a ver. O galho, ele tem o direito. Assim que ele foi enxertado ali, ele adquire o direito de fazer a vontade dele. Ou não?
É a mesma vontade.
Uai, a vontade, o fruto dele vai ser o fruto da árvore. Tudo que ele tem vai ser a coisa da árvore. A folha dele vai ser a folha da árvore. Tudo, quer dizer, ele adquire o direito de fazer a vontade dele. Deu para entender? Então você vai fazer a sua vontade. Entendeu não, Dom? Então, se eu ficar... Jesus de Nazaré. Mas uma hora Deus vai, né, nos dar, abrir os olhos do nosso entendimento. Mas é isso que Deus quer mesmo, gente, é nos ensinar, viu? A vontade de Deus é abrir os nossos olhos, fazer, olha aqui para você ver, olha aqui. A pessoa está aqui. Ela está aqui. Ela vai fazer a vontade de quem? Aqui não é a igreja? A igreja não faz, não é a vontade de Deus? É a cabeça aqui, ó. Então, aqui o Lucas está aqui dentro. Ele está fazendo a vontade de quem? Hã? Mais alto. E a vontade de Deus não é a vontade do Lucas? E a vontade do Lucas não é a vontade de Deus? É. Amém? Eu vou crescer. Deu para entender ou não? Hã? Jesus, olha como Jesus falou. Jesus falou assim: a minha vontade é a vontade de Deus. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. O dia que você estiver aqui, a sua vontade é fazer a vontade de Deus. Pronto. Acabou. Eu e o Pai somos um. A minha vontade é a vontade de Deus. Se eu tomar um copo d'água, é a vontade de Deus. Você não fica separando. Né? Hã? Pode escolher o nome que você quiser. O nome que você quis, você pode viajar. Você pode viajar. Por quê? Porque se você estiver ali, o problema é estar ali. O difícil é, talvez, seja entrar ali. É ser enxertado na árvore, porque se eu ficar de fora... Claro que tudo que eu fizer vai ser a minha vontade. Mas se eu estiver ali, deu para entender? Tem uma árvore. Aí, o galho foi tirado de lá e foi colocado aqui. Gente, esse galho A vontade desse galho não vai ser a vontade da árvore? Tudo que esse galho fizer não vai ser a mesma coisa da árvore? É isso que Deus quer. Que nós sejamos um com Deus. Nada de acusação, nada de peso, de lei, não. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, fazei-o como se estivesse fazendo para Deus. Tudo que você fizer, tudo que for, pronto, acabou. Esse é o cuidado que a gente tem. E essa é a nossa fé. Amém? Em Efésios, você já vai ver isso aqui. Mesmo no livro de Efésios, está aí a resposta. Versículo 13.
Mas agora, em Cristo Jesus...
Oh, aí, a resposta. Mudou completamente a nossa situação. Enquanto você estiver debaixo de lei, enquanto você estiver debaixo de lei, você não vai fazer nada pela fé. Mas agora em Cristo, eu saí do jugo da lei, estou, não quer dizer que eu não erro, não quer dizer que eu não faço, não quer dizer que eu vou me arrepender, eu falei, ó, o galho foi enxertado, ele demora, até chegar à estatura do varão perfeito, até chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Então, quanto mais eu vou caminhando, mais a vontade de Deus eu vou fazendo. Quanto mais eu enxergar melhor. Quando eu era criança, eu fazia a vontade de Deus. E eu fiquei mais velho um pouquinho, continuei fazendo a vontade de Deus. E eu subi mais um pouquinho, e estou fazendo a vontade de Deus. Daqui um pouquinho, eu e o Pai somos um. Daqui um pouquinho, eu vou olhar, já não sou eu mais que vivo. É Deus. Mas um dia eu não fui criança. É. Agora, se toda a vida você ficar aqui, Jesus de Nazaré, a vontade de Deus não é. Não, não. Qual a vontade? Eu vou ficar toda a vida aqui, eu não vou crescer. Eu não vou evoluir. Deus quer que eu escolha o nome que eu quero, eu vou para onde eu quiser. É. E se eu for lá e bater a cara? Eu não vou mais, eu aprendi. E quando for botar nome, não vou, quero saber da opinião de ninguém, vou pôr o nome que eu quiser. Por quê? Porque eu botei da outra vez e me arrependi. O que que Deus quer? Você seja responsável pelos seus atos. Deus quer que nós nos tornemos um com Ele. É isso. Deus quer me libertar. Você é livre. Amém? Você quer ajudar? Ajuda. Você não quer? Não ajuda. É problema seu. Você quer amar? Você ama. Você não quer? Problema seu. Por isso que uns e outros não. Por isso que uma terra prospera, a outra não. Qual a vontade de Deus? É que você seja responsável pelos seus atos. Aí eu posso pedir. Eu preocupado com isso, eu posso pedir ajuda. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, eu vou ter que tomar uma decisão amanhã. Quem que vai tomar a decisão? E eu posso pedir ajuda para Deus. Eu vou ter que tomar uma decisão amanhã. Aí a gente fica, às vezes, num sofrimento danado, querendo saber, Ramiro. Eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus. Às vezes entra até em pânico. Meu filho, vai lá e faz. do jeito que você achar melhor. Do jeito que você achar melhor. Ah, eu errei. Mas errou? Ótimo. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Você aprendeu. Errou? Que você tenha aprendido e nunca mais faça aquilo. Foi bom para você? Mas você concorda que você não teria aprendido se não tivesse feito? Pronto. Deus falou, olha, pega a cruz, passa a mão na cruz e vamos embora. Vamos. Pronto. Senhor, mas como é que eu faço? Siga-me. Siga-me. Eu estou perdidinho. Você concorda que eu estou perdidinho? Peguei a cruz ali, naquele lugar, naquele tempo, naquela hora. Eu peguei a cruz e eu estava totalmente sem rumo, perdido. E ele falou, olha, vamos embora. Gente, eu fiz muita coisa errada. Mas seguindo Jesus, vocês concordam que eu aprendi muito? Vocês concordam que eu cheguei a conhecer muita coisa que eu não conhecia, a fazer muita coisa que eu não fazia? Aí eu vou chegar lá na frente e vou dizer, né? A vida que eu vivo hoje, eu aprendi com Deus. A vida que eu vivo hoje, eu aprendi com Deus. Eu sei, agora eu sei em quem eu tenho crido. Agora eu posso dizer para você. Mas foi assim. É impossível você ficar aqui, né, Luiz, querendo fazer a vontade, como o Luiz falou, eu não entendo, ele não está nem a dele mais. Por quê? Porque ele está vivendo ainda debaixo de um jugo da lei, ainda querendo, se esforçando, tá, pelejando, e não vai sair do lugar. Efésios 2 ainda, versículo 13, lê.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto.
Repete.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto.
17, versículo 17.
E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto.
Então nós, ele evangelizou a gente. Vocês concordam que ao longo do caminho é que nós somos evangelizados? Não foi o evangelho, é o poder de Deus para nos salvar. Foi sendo evangelizado que eu aprendi. Nele se conhece a justiça de Deus. Justiça de Deus, vontade de Deus. Foi sendo evangelizado que eu fui descobrindo. Nós não somos evangelizados antes da cruz, não. Nós somos evangelizados no caminho. Por isso é que eu sempre digo o seguinte, que o evangelho é para a igreja, não é para o mundo. O evangelho é para evangelizar o povo de Deus. Não é para evangelizar o mundo. A pessoa só é evangelizada depois que ele começa a seguir Jesus. Ele vai fazer muita bobagem. Ele vai fazer muita bobagem. Ele vai errar, ele vai ter muitas dificuldades, coitado. Mas permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Perseverar, entendeu? Lutar, insistir, buscar, ter humildade para ouvir, ter humildade para poder aprender. Amém? Eu falei 17. Agora, 18, 19.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Então, como Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Como que eu aprendi a fazer a vontade de Deus? Como que eu fui fazer a vontade de Deus? Eu me sinto, agora eu sou, olha aqui, ó. É, não é só a Rosa que está aqui não, agora o Luiz está aqui também, o Lucas está aqui também, tá? A Sandra lá do Carlos, o Carlos, onde é que nós estamos? A família de Deus, membro da família de Deus, mas aí tem um que é unha, é unha. Então nós vamos ter que entender que nem todos vão ser rim, não. É todo mundo que vai ser rim. Vai ter gente. Ou não? Mas nós somos membros da família de Deus. Todos nós. Qual vontade que você faz?
A sua.
Por que que você faz a sua? Porque a sua é a vontade de Deus. Jesus falou, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Quando eu entrei aqui, agora eu descobri que a minha vontade é a vontade de Deus. Então eu posso fazer a minha vontade com gosto e gás. Por quê? Porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu posso fazer e eu, olha que eu faço com gosto mesmo. Já viu como é que eu faço a minha vontade? Amém? Com vontade? É. Por quê? Porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. É. Não deu certo? Não ficou certo? Pronto. Versículo 20. Edificados. Tem uns que estão na Viga Baldrame. Tem outros que estão lá, já no telhado. Outros estão lá no acabamento. É claro, gente, que aí nós temos que ter paciência com aquele que está na Viga Baldrame ainda, aquele que está lá embaixo. Espera, ajuda, evangeliza, porque um dia você também esteve lá. Um dia você também esteve lá. Amém? Amém? Aí a pessoa chega, ai, irmão, eu estava pensando, eu não sei se eu como, se eu não como. Meu filho, está com vontade de comer? Come. Ah, mas eu não queria, então não come. Ah, mas eu estou... Então come. Permaneça em mim. E eu permanecerei em vós. Pronto, você comeu, não deu certo. Nossa, quanta coisa eu faço. Quanta coisa eu faço e me arrependo. Quanta coisa eu faço e me arrependo. Mas não é pouco, não. É muita coisa. É muita coisa que eu faço e me arrependo. Mas nada disso me impede de fazer a vontade de Deus. De continuar fazendo a vontade de Deus. E eu sei que cada dia... Você concorda, Ramiro? Se você pegar e esconder os talentos, se você esconder ali os dons que você tem, não, eu não posso, porque eu não sei o quê, etc. Aí, meu filho, não, você tem que partir para cima. Você tem que partir para cima e dizer, Senhor, né? Ensina o que eu tenho que fazer, tem misericórdia. Se eu errar, o Senhor me perdoa, eu volto, corrige. E aí, bom, mas aquilo que fica aqui, ele não cresce, ele não aprende, ele nunca vai aprender, nunca vai descobrir qual é a vontade de Deus. Amém? Qual é a sua vontade? Então, ótimo. Pode, então, toca para frente. Qual é a sua vontade, Silvio? Pronto. Ponha isso no seu coração e toca para frente. E a sua, Socorro? Qual é a sua vontade, Socorro? Fazer a vontade de Deus. Põe isso no seu coração e toca para frente. Amém, Luiz? Agora o Luiz já não vai ter mais confusão em relação à vontade dele. Qual a sua vontade, Luiz? Fazer a vontade de Deus. Não é não, Luiz? Amém, Jéssica? Pronto. Você nem imagina o que vai ser amanhã, o que vai ser depois. Você nem imagina o que vai ser daqui 10 anos. Uma irmã abençoada, tremenda, tal, etc. Quem sabe, né, Jéssica? Né? O certo é que só Deus sabe, minha filha. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, edificado, construído. Como que Deus vai edificar? Se você fica parado aqui, se você tem medo, medo de fazer tudo e fazer errado. Você tem medo de fazer errado, você não vai fazer nada. Você concorda? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Então, o que que Jesus fez? Ele falou, olha, sabe o que que eu entendi? Jesus falou assim. Se não falou, pode escrever que ele falou. Jesus falou assim, olha, a lei, ela é muito complexa. A lei, ela, você quer saber de uma coisa? Deixa a lei aqui, e eu vou dizer o seguinte, Senhor, o Senhor quer fazer a vontade do Senhor? Então pronto, está aqui. Vamos embora? Vamos. Bom, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Ele nem sabia qual era, ele nem sabia o que, que ia acontecer. Mas ele falou, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Gente, eu nunca imaginei que eu estivesse na frente de uma igreja, fazendo com associação, não sei o que e tal. Eu nunca imaginei isso, não. Mas um dia... Eu tive que ouvir uma palavra de Deus, eu tive que tomar uma decisão. E é o que nós estamos fazendo. Você falar que eu estou fazendo certo, eu nem sei. Você falar que é isso, eu também não sei. Eu só sei que eu sei. Eu estou fazendo. E Deus julga. E Deus vai dizer. E você vai perceber. Né? Pronto. Pergunta. Senhor, será que é essa a vontade de Deus? Por que que nós não perguntamos? Né? Amém? Eu estou entendendo assim, Lázaro. Eu estou entendendo assim. Amém? E Jesus, então, falou, nada melhor do que eu dizer para Deus, Senhor, eu sinceramente, a vontade do Senhor é muito alta, o caminho do Senhor é muito alto, o Senhor é muito acima do que a gente pode imaginar. Eu nem tenho, se eu for estudar primeiro, saber o que, que o Senhor quer, eu vou ficar doido. Então, Senhor, vamos fazer uma coisa. Ensina o caminho, guia, Sê comigo, não retire de mim a tua graça. Eu oro muitas vezes, peço, choro, mas eu vou seguindo em frente. Eu vou seguindo em frente. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Ajudou? Ajudou? Certo, Luiz? Então, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, Jesus é a principal pedra, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Cresce, Ramiro, para chegar lá, para ser um templo santo. Oh, meu Deus, como que eu poderia ser um templo santo? Como que eu poderia ser uma pessoa ideal para Deus, santa? Se não fosse desse jeito, se não fosse assim. Amém? Se não fosse desse jeito, só Deus poderia fazer de mim uma pessoa assim. Só Deus pode fazer de você uma pessoa assim. É Ele mesmo que edifica, é Ele mesmo que faz, é Ele mesmo que constrói. A vontade dEle é feita por Ele. A minha vontade é fazer a vontade dEle. Eu acho isso muito, muito importante, muito interessante. Mas nós não vamos falar sobre esse assunto, nós não vamos falar mais, porque vocês concordam que o assunto, às vezes, parece ser fácil, mas ao que você virar a esquina aqui, ao que você virar a esquina, já começa a ter dificuldade. E é normal, eu não escandalizo. Versículo 22, para encerrar. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus. Qual é a vontade de Deus? Me arrumar. Qual é a vontade de Deus? Fazer de mim um lugar para Ele. Fazer de mim um lugar para Ele. Quis Deus habitar em Sião. Quis Deus morar em nós. Foi da vontade de Deus. Escolheu. Ele escolheu nós. Escolheu a igreja, escolheu o Sião. E ele quer morar em nós. Mas ele vai morar em nós. Ele pega a casa, arruma a casa e põe a casa no jeito para ele. Sois edificados para a morada de Deus. Amém? Sandra, deu para entender? Mesmo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Cada dia, o Senhor nos ajuda, insiste, nos dá força, abre os nossos olhos. E a vontade do Senhor vai sendo esclarecida. A vontade do Senhor vai sendo esclarecida. Certamente, seria impossível nós, pela obediência da lei, seria impossível nós, pela obediência da lei, conseguirmos ser uma morada para Deus. Conseguirmos ser um lugar onde o Senhor pudesse estar. Seria impossível. Só Deus realmente pode salvar. Só Deus pode fazer isso. Amém, Jesus. E é bom saber que o Senhor não leva em conta os nossos pecados. O Senhor não leva em conta os nossos defeitos. O Senhor não leva em conta as nossas iniquidades. O Senhor entende perfeitamente a dificuldade que nós estamos tendo aqui para entender. A dificuldade que nós estamos tendo para crer. Para confiar, para acreditar. Oh, Jesus. Por isso, Senhor Deus, a gente aprende até a amar o Senhor. Aprende a querer bem o Senhor. Porque a gente percebe aí muito amor, muita bondade, muita insistência da tua parte, Senhor, em fazer de nós filhos de Deus, membros da família de Deus. Vamos fazer, vamos ser livres. Vamos agir. Se nós errarmos, Deus é poderoso para nos perdoar. Mas a importância é que nós, Senhor, não vamos ficar omissos, inúteis. Pelo contrário, trabalhar. Foi para isso, talvez, que o Senhor nos tenha chamado. Para sermos os trabalhadores dessa hora. Deus, na verdade, é um desafio. É um desafio. Essa confiança, essa fé que o Senhor nos tem dado. É um grande desafio. Que o Senhor realize a tua vontade. Que o Senhor faça a tua vontade. Aqui entre nós. Aqui entre nós. Amém, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Amém. Amém. Tem misericórdia entre nós, dos nossos filhos, da nossa casa, Deus, da nossa igreja, do nosso povo. Aleluia. Amém. Amém.
Parecido contigo.
parecido,
parecido contigo.
Faz a tua vontade, Senhor.
Torna-me,
faz a tua vontade, Senhor.
Parecido contigo, humilde, humilde de coração, simples como tu, Jesus, humilde de coração, simples como tu, Jesus, eu quero ser. Eu quero ser simples. Torna-me, torna-me parecido. Aleluia. Torna-me parecido contigo. Torna-me.
Aleluia.